Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no Digimundo, Pupi! Eu sou o Raul e esse é o anime que mostra que japonês, assim como brasileiro, entende que 5 minutos de porrada é a melhor maneira de se construir amizades, cara.
Eu sou o Vupix e descobriram isso quando tava na porrada contra o Guaraná e o meu punho começou a brilhar.
O Guaraná é o Digimon.
Pelo tamanho do Vupix, é mais provável que ele seja o Digimon.
Não, mas você não percebeu que alguma é maior que o Marcos?
Sim, pior que é, né, mano? Mano, mas é só cabeça também, né, mano? Mas, alguma só cabeça.
Cabeçudão esse Agumon.
Demais, mano. Cabeça não conta, pelo amor de Deus.
Cabeça não conta? Tenho 50 centímetros. Acho que não mudou muita coisa, né?
Cara, essa frase solta, pelo amor de Deus.
Não. Cabeça não conta pro tamanho, né, pô? Eu sou o Guaraná e eu espero que nenhum Digimon tenha sido ferido pelo senhor Marcos Demo durante a gravação desse podcast.
E eu sou o Rafa, pronto pra dar um soco em quem falar mal de Savers. Mentira, ou não, vamos ver.
Essa e mais violência nos podcasters após o Digimon. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Dos e-mails com os dados técnicos de Digimon Savers. No Brasil, né? Porque a gente ia puxar saco de americano, a gente usou o nome Dapa Squad. Né? Por quê, né?
O nome nos Estados Unidos também, se não me engano.
Não, é o nome original americano.
É?
Porque americano muda tudo e a gente vai lá e puxa saco dos americanos e muda também. Do gênero fantasia, ação, aventura, comédia e chupa Lucas Isekai, com 48 episódios que foram transmitidos entre 2 de abril de 2006 e 25 de março de 2007, ou seja, durante um ano, pelo estúdio Trolley Animation.
Eu te amo, Toei.
Aquele estúdio maravilhoso que anima obras que ninguém conhece, como One Piece, Dragon Ball, Saint Seiya e Sailor Moon, com direção de Nayuki Ito, que dirigiu Kimi no Koi Otodoketai, Overlord e, pra alegria do Guaraná, Doki Doki Precure, o filme que é o Mana's Getting Married.
Eu já assisti.
E geralmente, ele, pelo que conheço, o Nayuki também ele é conhecido por dirigir episódios especiais de filmes, que são relacionados com filmes do One Piece, né? Tipo, quando sai o filme, sai aqueles episódios especiais ligados com o filme. Então ele é acaba sendo diretor de alguns deles, tipo Strong World. Eu acho que o último também.
Eu acho que hoje em dia ele até... Se não me engano, acho que ele não tá mais na Toei hoje em dia, mas ele era alguém de bastante confiança do estúdio, assim, bem antigo, né? Desde as épocas lá de Doremi e tal. Eu acho que, se não me engano, também ele mais recentemente, o que eu lembro dele dirigir foi o No Guns Life, que eu acho que é La Pierrot.
A segunda temporada?
Sim. A primeira e a segunda, se não me engano. Ele dirigiu as duas. Ele dirigiu as duas temporadas de No Guns Life. Então acho que ele não deve estar mais na Toei Animation.
Então, ele dirigiu todas as temporadas de Overlord, então faz pouco tempo também.
É, provavelmente já saiu, então, da Toei aí alguns anos já.
O anime foi dublado no Brasil aí pelo finado estúdio Alamon.
Versão brasileira, Alamon.
São Paulo. Com direção de dublagem de Rodrigo Andreato. A fonte da obra é original, né, como todas as temporadas de Digimon até aqui. Rolou um filme também, né?
Que ocupava Basto Modo Hatsudo.
Não. É que você ficou fora um tempo, Vupix. Você não sabe qual que é a regra nova do MDA.
Qual que é a regra nova do MDA?
Segundo
todo o Sr. Ansem, toda vez que a gente fala um nome em japonês, tem que fazer com os vozes de samurai.
Kyukupawa, Bastomodo Hatsudo.
Com direção de?
De Shusuke Okada.
Não.
Shusuke Okada.
Tem que ter, né? Começou, vai até o final.
Ô, Rafa, você assistiu esse filme?
Assisti, e é certamente um dos filmes já feitos na história, e é só o que eu tenho a dizer sobre ele, porque, enfim. Ao contrário da série inteira, ele só tem os Digimons até, tipo, o último minuto. É meio bizarro, não faz sentido nenhum.
Então não assista, segundo o Kafa.
É, não sei. Enfim, existe.
É o que não faz diferença, então, pro plot.
É, não.
Queria deixar só uma correção, na verdade. Esse filme de Digimon foi dirigido, na verdade, pelo nosso querido Tatsuya Nagamine.
Não. Como que é o nome dele?
Tatsuya Nagamine, que...
Não.
Já esqueceu a regra.
Esse filme de Digimon é dirigido pelo Tatsuya Nagamine, que é o atual diretor. O atual diretor de One Piece. Eu nunca assisti esse filme. Vou assistir só porque é do Nagamine, que é o atual diretor de One Piece em um ano. E também ele já foi diretor, acho que em alguns momentos, de Dragon Ball Super, então...
Pode crer, né?
Eu quero agradecer ao grande trabalho do Maya Anime List aí, que colocou o nome errado do diretor do filme, viu? Obrigado.
Ó, se serve de referência, o reboot, glorioso reboot de Digimon, né, que todo mundo ama, faz uma referência enorme a esse filme. Então, né, tirem suas conclusões, seja lá quais forem.
Olha só.
É aquele primeiro episódio lá?
É, os três primeiros episódios são muito inspirados no que esse filme traz, né?
Ah, então eu sei qual que é. É, realmente, ele existe.
É, ele tem um vilão lá que, enfim, faz coisas. Mas não, nenhuma coisa muito legal.
Ô, Rafa, você que tem experiência nisso, conta pra gente a sinopse do Digimon Savers.
Digimon Savers foi a quinta série ali, né, de TV, de Digimon. A gente teve uma série que talvez fosse a 4,5 entre Frontier e Savers. Mas Savers traz a ideia de um Digimundo bem diferente dos anteriores dele, né? E com isso ele traz crianças, se é que a gente pode chamar eles assim, um pouco mais velhos, um pouco mais maduras, pra tentar explorar uma história, né? Um lado do Digimundo que a gente até então não estava acostumado a ver. A gente tem aí o Masaru ou o Marcos, né? Que a gente tem um nome, uma tradução até que legal, né? Que combina em português, Marcos também vale. E ele é um brigão, né? Um valentão, um cara meio rebelde, assim. Que ele tem 14 anos, ao contrário dos Digi-escolhidos anteriores, que tinham ali 10, 11 na média, né? E, essencialmente, ele dá soco nos Digimons. É o diferencial da série, né? Ele é um rapaz que se expressa a rebeldia dele com a violência mesmo. E isso acaba aproximando ele do Agumon, que ele conhece. E, enfim, ele acaba entrando na DATS, que é uma organização feita ali pra lidar com a presença dos Digimons no mundo real. E a gente vai vendo ao longo da série que o Masaru, o Marcos, em especial, tem uma ligação ali maior com os Digimons, com a DATS e tudo mais. A gente tem alguns outros personagens junto dele, né? A gente tem o Toya, Toma, tem aí vários nomes também, de acordo com a tradução. E ele é o contrário do Masaru, né? Ele já é um cara mais centrado, mais calmo, mais estratégico. E junto deles dois tem a garota da temporada, a Yoshino, com o Digimon de planta da temporada, né? A Lalamon. E os três saem altas aventuras, como que é o narrador de Sessão da Tarde, né? Essa galerinha vai se meter em várias confusões. Uma turma do barulho. E a gente vai ver aí uma trama bem diferente das séries anteriores, né? É mais séria, mais focada em questões sociopolíticas, intrigas que envolvem uma guerra entre os dois mundos, né? Enfim, é uma temporada bem interessante. Ela aborda, assim, nas entrelinhas, uns temas bem legais.
Eu quero dar os parabéns aí à quadrinização do nosso amigo Nayuki Tou na direção, que em algumas cenas o Agumon é maior do que o Marco, outras cenas ele é muito menor do que o Marco. Por que assim?
Aí a gente pode colocar a culpa, que geralmente a gente pode colocar a culpa em muita gente nisso aí, velho. Muita gente nisso aí, nesse tipo de situação. Desde o diretor de episódio, que fez o storyboard, até passando pelo diretor de animação, que deixou nesse estilo. O diretor principal, às vezes, nem tanto, né? Porque não dá pra dizer que passa todos os episódios por ele. Mas, cara, como eu odeio quando acontece esse negócio de um personagem, sei lá, tipo, o Agumon, nesse caso, ou ele era muito cabeçudo e ocupava metade da tela, em alguns momentos, não sei quem tava fazendo os layouts dessa desgraça, mas deixava, tipo, o Agumon na metade da tela, assim, numa cena onde a perspectiva não tem zero, tem zero sentido, e eu consigo lembrar de pelo menos isso, pra você ver o quão absurdo é.
Inclusive, né, o tamanho do Agumon é algo muito discutido dentro do anime, porque você tem que esconder o Agumon ali, né, no mundo real.
Pois é, é um problema a mais.
Nossa, ele é muito grande, como é que a gente vai esconder isso? Aí o Marcos lá com uma caixa de papelão tentando esconder a cabeça dele.
Tem alguns problemas que foram rapidamente esquecidos ou resolvidos, por exemplo. principalmente no primeiro episódio eles dão duas problemáticas, né? Olha, os Digimons não podem aparecer. Tá uns três episódios e os Digimons estão andando na rua.
Foda-se, tá ligado? Tipo, tá ali, ó.
Primeiro episódio. Digimon não come comida de gente. Digimon só come a comida lá que é feita pelo Dats pros Digimon. Daqui a pouco tá todo mundo na casa da mãe do Marco comendo.
Isso é muito bom, velho.
Digimon, o Savers aí, o Data Squad, é tão bom que ele quebra a quarta parede, cara, que negócio incrível. Pode ver a direção aí. Viram que tinha esse problema do Agumon ter que se esconder? Falaram, ah, quando precisar esconder ele, é só fazer ele pequeno. Quando não precisar, é só fazer ele grande.
Exatamente.
É, resolveram rapidinho. Ora, foi fácil.
Tem uma sequência na segunda fase que é maravilhosa, que é quando a Pilmon, ela lembra da irmã do Marcos.
Sim, sim.
É uma sequência que aparece o Agumon com o Marcos. Aí naquele momento, o Agumon, ele tá do tamanho do Marcos. Aí daqui a pouco, aparece a Pilmon e a Pilmon abraça a irmã do Marcos e a Pilmon tem o tamanho da irmã do Marcos. Daqui a pouco a Pilmon tá perto do Agumon e a Pilmon tem o tamanho do Agumon. E que não faz sentido.
Mas essa Pilmon era grandona também, né?
Adaptação, pô. Os caras estão se adaptando, pô. Isso aí é um negócio incrível. Os caras estão se adaptando. Mas, ó, falando sobre a animação aí do Digimon, pra deixar bem claro, não era das melhores fases da Toei.
Não.
Não é igual a Toei de hoje, que tá numa fase, tipo, excepcional com One Piece, com World Trigger, sendo duas das obras mais bem animadas que a gente tem.
Gegege no Kitaro.
Gegege no Kitaro. O próprio Fly aí, que também é sensacional. Ontem mesmo de estrear, já tinham quase 20 episódios prontos, pelo que falam.
É, tá bonito demais.
Pode falar o que for, mas o remake do Digimon era bonito, cara.
Era bonito também, tinha umas boas cenas.
Ele tinha seus momentos, né?
E o Savers, ele também tinha seus momentos, mas quando você pega, tipo, a somatória da quantidade de episódios, pelo tipo, a quantidade de cenas bem feitas que ele tinha, você não vai também, tipo, ver nada de absurdo. Mas era o suficiente, sabe? Sempre foi o suficiente naquela época.
Esse Digimon é diferenciado, cara. Eu acho que a partir do Tamers, toda temporada de Digimon traz alguma coisa totalmente diferente, que você fala, pô, isso não tem nada a ver com o Digimon e funciona, né? Tamers, você tem as cartas, né?
Uhum. Nada pra vender cartinha.
Não, imagina. No Frontier, que é o preferido do Vulpix, você tinha o lance do próprio humano virar Digimon.
É, eu tô vendo que eu vou ter que sair na porrada com o Raul Neco, Guaraná. Ih, mas é, o preferido é Frontier. Tá maluco?
Sai fora, né, mano?
E agora a gente tem a volta de uma coisa que a gente via nos primeiros Digimon, né? Que é os sentimentos dos Digi escolhidos afetarem os Digimons. E eles vão descobrindo só aos poucos. Então o fato do Marcos virar amigo do Agumon, não é? Os dois são dois brigões, né? Eles têm um psicológico muito parecido e o sentimento do um acaba afetando o outro, né?
Exato.
E aí a gente percebe que isso é de família, né? Porque o pai do Marcos com o Leomon é a mesma coisa, né?
Cara, eu acho legal que os caras são tão porradeiros, sabe? E eles absorveram tanto essa ideia, sabe? Do Marcos ele ser um porradeiro, ele ser um valentão. E o Vulpix pode confirmar, né? No japonês, o Agumon chama ele de Aniki, né, velho? Tipo como se fosse o chefe da máfia.
Sim, é de brother, é irmãozão, pô.
É como eles chamam até, tipo, geralmente quem é chefe de máfia, essas coisas assim. Os caras chamam desse negócio, chama de Aniki, né, velho? Olha aí, pô, chefe, pô. É, o Agumon reconhecendo.
Mas já que a gente tá falando de evolução, cara, eu gosto muito do... Como é que fala? Do todo conceito por trás da evolução em Saver, sabe? Que é com DNA. Inclusive as próprias frases que eles usam, tanto na versão dublada quanto na original, né? É muito bom, velho. E as formas que eles usam para evoluir também, que o dos três são diferentes, né? O dos quatro, né? Contando com o Kieran também. Mas o do Thomas é muito da hora, que ele só dá um estalo no dedo assim e a mão dele começa a brilhar, pô.
É, é muito representativo deles, né?
Aham. Uhum. Que é com o intelecto, né? No caso do Thomas.
Eu prefiro o socão.
É, justamente a personalidade deles, né?
Aham. Uhum.
Coisa lá que Adventure já queria fazer da evolução do personagem ser junto com a evolução do Digimon num duplo sentido mesmo, né? O cara que é mais porradeiro, ele se expressa no soco. O cara que é mais contido, ele tem controle pra evoluir quando ele quer e tal, né? Então é bem interessante. E aí se junta até com a coisa do DNA, né? Que talvez a personalidade dele esteja ali no DNA, não sei o quê. Então eles brincam um pouco com várias dessas ideias ao mesmo tempo, né?
Uhum.
E você vê que os três Digimons do início, eles têm realmente o psicológico muito parecido com os seus Digi escolhidos, né? Tem aí o Agumon, né? Que é o porradeiro. Inclusive, é legal que esse é um outro tipo de Agumon, né? Que ele coloca uns cintos na mão pra fazer tipo luva de boxeador, né?
É.
Cara de luta livre, assim. E as evoluções dele são evoluções mais eretas, mais pra boxeador do que o outro Agumon que a gente tava acostumado, né?
Uhum.
E o que é muito bacana. E que tudo a ver com o próprio Marcos, né? E aí você tem o Galmon. Ele é aquele negócio do Bushido, sabe? Que o próprio Toma tem, sabe? De usar sempre o intelecto, de estar sempre calmo. Ele sempre tenta manter a calma em tudo. E você tem aí o China e a Lilimon, que são muito parecidos. São duas mulheres fortes, só que inseguras, né? Eu acho isso muito legal, cara.
Acho que também trata o ponto de elegância também, né?
Uhum.
Trazer a elegância. A Lalamon, aí tanto que você vê, tipo, né? Muriel, se tivesse aqui, né? Você já estaria chicoteado pela Rosemon.
Ele deve estar tá muito triste de não estar tá participando desse episódio, porque o chicote dele veio da Rosemon, né?
Ah, inclusive comprem o kit do Muriel aí.
Não comprem não, gente. É um desenho infantil.
Não, pô, pelo amor amor de Deus, galera. Pô, desenho infantil hoje, pro Pix. Ter... Você que tem o tamanho de uma criança, tem deveria saber isso mais que qualquer um, cara. Pô, isso.
Mantenha a compostura, cara.
É, mantenha a altura, quer dizer, não, compostura mesmo.
Já passamos o horário hoje, pode.
É isso. Nove... Ah, pra você, peraí, porra. Tá de manhã aí, velho. Você tá falando, mano. Você tá falando de horário, pô.
O Marcos, ele doma, entre aspas, um Digimon ali, que praticamente era um foragido, porque não queria obedecer ninguém, né?
Ele doma
na base da porrada, né?
É.
Os dois viram amigos. E eu acho muito bonita a cena, que eles estão no chão, e aí o Gumon chama ele de amigão, né? De Anik, como o Guaraná comentou. E aí ele falou, mas amigão por quê? Porque você é a única pessoa que me reconheceu como igual, né?
Uhum.
E aí ele levantou a mão, ele falou, não, a gente reconhece a pessoa pelos punhos, né? Resumindo, ele falou, 5 minutos de porrada resolve qualquer coisa.
Exatamente.
O cara é o Popó, né, mano? Muito bom, mano.
Legal
é
o Yoshino no começo. Ah, não, a gente tem que aprender o Raptor, não sei o que, Raptor One, sei lá, uma coisa que eles chamavam, como eles chamavam o Agumon antes, né? Bem no comecinho. A gente tem que aprender esse Digimon aqui porque ele bateu, ele nocauteou todos esses caras aqui que estão no parque. Aí ele, não, quem nocauteou esses caras fui eu.
Você vê que existe uma construção legal dos dois personagens pra você ver que eles são parceiros, né? Só que diferente do Adventure original, que o Tai e o Agumon eram meio que destinados a estar junto, nesse caso não, eles realmente se encontraram e se identificaram e falaram, ah, vamos aí, né? E foram, né? Deu muito certo até o final.
É muito brother, né? É isso.
Como você comentou, diferente do Tai, né? O Tai, ele já tinha uma ligação de nascença, desde do Digi-Ovo lá, os Digimon já sabiam que eram destinados aos escolhidos, né? No Adventure. Ali não, cara, ali eles se reconhecem, é um tipo de amor mesmo, sabe? É um tipo de amor, eles se reconhecem como iguais, eles trocam sentimentos, né? Todos eles, inclusive, eles conversam por sentimentos, né?
É, isso tá muito ligado com a construção de universo do próprio Digimon, né? É aquilo que a gente sempre acaba caindo. Cada mídia, cada série constrói a ideia dos Digimons, do Digimundo de um jeito. Nesse aqui, os dois mundos são tão reais, um quanto o outro, então não existe uma coisa de ligação predestinada, sentimental. É realmente isso de, putz, você conhece um amigo novo, vocês se dão bem do jeito de vocês, e quando aparece um problema, vocês tentam resolver juntos, né? Tanto que mais pra frente, né, quando a gente for falar aí do pai, do Masaru, das coisas que acontecem, a gente vê que basicamente o que muda o destino da guerra naquele mundo é meio que isso, né? É quando os Digimons e os humanos entendem que, putz, a gente não é tão diferente assim, né? E como qualquer guerra deveria acabar, né, se a gente pudesse no mundo ideal, dos dois lados verem e falar, putz, não, a gente se parece mesmo, vamos conversar, né? Eu gosto dessa temporada por isso, ela é um pouco mais madura nos momentos que ela precisa ser.
E como toda boa temporada de Digimon, ela sempre começa com os vilões da semana, né? A gente tem aí o Marcos, acaba sendo obrigado a entrar no Dats, depois ele acaba gostando disso, pra poder ser amigo, pra poder estar do lado do Agumon, né? Pra poder ser parceiro dele. E eles têm que viver altas aventuras com a turminha do barulho lá, pra transformar em Digi-Ovo e levar de volta os Digimons que estão atacando a cidade, né? E o tema sentimento tá sempre ligado, né? Porque a gente tem ali os 7 pecados capitais, né? Praticamente nos vilões, né? Cada vilão ali, cada Digimon vilão que aparece é um sentimento dos 7 pecados capitais que gera alguma coisa, né? E aí no final nós temos a ganância, né?
É, e inclusive, Raul, sobre essa coisa dos Digimon que representam o sentimento dos 7 pecados capitais, nessa temporada aqui de Savers, eu não achei nada maçante, sabe, os episódios de o Digimon da semana, sabe, igual que tem todos os Digimons.
Posso falar pra você que a primeira fase, que geralmente é mais fraca que a segunda, né, a primeira fase é melhor do que muita temporada de Digimon, cara.
Eu não achei ruim, cara, eu achei bom, porque não é algo que te cansa, sabe, porque eu não sei se era por causa do envolvimento deles com a Dats, que eles iam desenvolvendo um plot secundário junto enquanto isso, né, que eles tinham que resolver lá o mistério do porquê que aparecem Digimons aqui, sempre tem algum mistériozinho, né, mas nesse caso aqui, acho que ele foi melhor construído, sabe, dentro do roteiro mesmo, pra esse próprio arco aqui, até chegar lá no Merukimon, né, e descobrirem tudo.
É, acho que eles já foram com intenção desde o começo, né, por isso funciona melhor.
Isso.
E você tem algumas temporadas que os dois arcos ali, né, eles são meio que separados. Ali não, a gente descobre o primeiro arco é realmente pra gente descobrir quem é o verdadeiro vilão, né, da história toda, e daí quando a gente entra no segundo arco, ele só amplia esse vilão. Aí chega no final e a gente tem um extra, né, que é o salvamento.
Uhum.
Mas eu acho que essa temporada ela trabalha muito com sentimentos e ela trabalha muito com ponto de vista, e eu acho isso muito legal, cara. Que nem essa temporada ela traz, desde o começo, o lance de você olhar o outro lado, né, que a gente descobre que tem um humano no Digimon, né, e esse humano ele abre as portas pra gente descobrir várias coisas, né, o ponto de vista dos Digimons desse Digimundo, né, por que que os Digimons estão atacando, por que que esses Digimons estão estão putos da vida com os humanos, né? Por que que estão matando 3 Leomons?
É, 3 Leomons.
Por falta de um, né?
Não, isso aqui eles exageraram muito, velho.
Caraca.
Mas eu acho interessante que essa temporada, ele segue uma linha muito definida em questão de você trabalhar o seu próprio roteiro, né? Porque algumas vezes que a gente viu, principalmente no Digimon Adventure 2, que foi um completo desastre o caminho que foi o roteiro. E nesse aqui, por exemplo, o The Savers, ele é muito bem construído porque ele segue um ponto, ele fica com essa ideia do começo ao final. E quando você tem uma ideia que você já tem um objetivo final, você tem um começo, é muito mais fácil você traçar toda essa linha do que você tentar ir só pelo começo e ir jogando e jogando e vendo o que que dá. Porque o Digimon Adventure 2 foi meio assim. Eu nem lembro quem foi direito o vilão final do Digimon Adventure 2.
É uma coxa de retalhos ali, né? Eu não lembro o nome do cara que era, mas enfim, também é completamente relevante porque é o que você tá falando mesmo. Eles começam com um plot, até amarra no próximo, que amarra no próximo, mas assim, é cada coisa muito isolada, né?
Exato. Já nisso aqui não, é tudo um conjunto, né? Quando você descobre uma coisa, já te leva ao próximo. Meio que vai encaminhando tudo sequencialmente.
Uhum.
É muito gostoso de assistir um anime assim, porque ele te prende mais do que parecer que você tá tendo uma mudança de arco ali. Aí parece que tudo tá meio que interligado. E a gente vê também que os problemas que a gente tava sempre procurando, o motivo, né? A raiz de todo o problema, na verdade, era um humano. Olha só, o humano é quem faz o mal, e não os Digimons.
Questão de dois pontos de vista, né?
Uhum.
No primeiro arco, a gente vê só o ponto de vista do humano, mas aí quando tem o vilão final, a gente vê que também não é só o humano.
Pois é.
Até o primeiro arco, sim, você vê que é um humano que chegou lá, ele era um cientista, né? O Dr. Kurata, que no passado foi pro Digimundo, né? Naquela primeira excursão, quando começou a abrir ali portais do Digimundo para no mundo humano.
Primeira expedição da DATS, né? Quando eles queriam descobrir os motivos, né? Das pessoas estarem desaparecendo do mundo e, aparentemente, indo pra um tal mundo digital, que no caso esse era o Digimundo, né? Aí foi lá o Spencer Damon, foi os pais do Kinnan, que, afinal, eles eram os cientistas da DATS ali, e o seu bebê, né? O Kinnan, ele foi levado pelo portal durante as pesquisas e foi uma galera ali, né? Pra fazer essa exploração. E nisso tava o Kurata junto, né? E o cara que começou a fazer a merda toda ali.
É aquele negócio do ponto de vista humano, né?
O seu instinto de sobrevivência.
O cara chegou, tinha um ser animalesco lá, que saiu de uma caverna e o atacou, porque, né? Porque ele ficou assustado e mandou atacar o bicho. Aí o bicho foi lá e atacou ele. Ele falou, não, esses bichos são selvagens, são perigosos e não sei o quê. E ele, por medo, ele faz o que o instinto humano geralmente faz, tenta revidar, né? Ou tenta destruir aquilo por medo de aquilo ser muito mais forte do que a humanidade.
Aham. Uhum.
Pois é.
E aí, essa é a questão, né? Do ponto de vista humano. E só que ele não sabe que isso acaba agindo pelo outro lado, né? Porque os Digimons são seres racionais e eles revidam, sabe? Eles também, eles olharam os humanos e falaram pra isso. Esses caras invadiram nossa terra, né? Chegaram aqui, estão querendo destruir tudo, estão querendo matar todo mundo. Falaram que ia dialogar com a gente. Deram uns espelhinhos pra gente e agora quer sair no braço.
Mataram os leões.
Mataram os leões.
Não, isso aí foi depois. Isso foi no futuro. Mataram os Leomons, né?
Caraca, mano. Coitado do... É o Saber Leomon, né, mano? Coitado do Saber Leomon, mano.
Foram 3 Leomons mortos nessa temporada. Foi o Saber Leomon.
É, mano, foi muito triste, né?
O Merukimon, que é um tipo de Leomon também.
E o Bunch Leomon.
Bunch Leomon.
Os caras não cansam de matar leão, velho. Que isso, mano?
São os easter eggs que tem toda a temporada, né? É um Leomon morrer. É os dois personagens principais ser um dragão, né? Meio dragão e o outro ser um tipo lobo.
Uhum. Sim.
É, essa temporada, ela traz vários elementos, várias coisinhas pra você olhar e falar, ah, olha lá, olha aqui, pra você ficar caçando referências e tal, né?
Isso também vem da temporada anterior, né? Que tinha muito disso, né? Você olhar pra tela e começar a achar coisas das outras temporadas, né? Easter eggs.
O próprio negócio do Leomon morrer é uma referência ao primeiro mangá de Digimon, a primeira coisa que saiu de Digimon lá, que tem uma forma do Leomon que até hoje não foi animada, né? Uma nova evolução lá, e que, spoiler aí pra quem, enfim, em Digimon V-Tamers, o Leomon morre. Morre lá também, meu Deus, que surpresa. Só que a ideia é que ele era meio que... Era pra ser uma metáfora com coisas bíblicas, né? Digimon gosta de brincar com isso. Seria o leão de Judá, era uma das outras denominações que Jesus Cristo levava. Então ele morre pra salvar as pessoas na Terra. Então desde aquele mangá eles fazem isso em quase toda a série, né? Só o reboot não teve nenhum Leomon morrendo. Até onde eu lembro, pelo menos.
É quase um tabu, então. É um tabu, né? Parece.
É uma tradição já. É uma tradição matar o Leomon já.
É muito parecido com o que o Nárnia fez, né?
É, então, é justamente, é o mesmo simbolismo que o leão de Nárnia tem. Ele é o Jesus, o equivalente ali do universo deles, e que é um leão, porque na Bíblia, eu não sei, eu nunca li a Bíblia, mas ele é descrito de alguma forma em algum momento como leão de Judá, é o nome que dão pra ele.
Leão de Judá, leão de Israel, é isso mesmo.
E falando que mataram Jesus 3 vezes no Death Squad.
Só nesse anime, pra você ver, né?
Era um Jesus briguento. O Bunch Leomon, que tipo, segundo a tradição literal, assim, tipo, não literal, né? Mas o significado de Bunchon, né, no japonês, é tipo aquele líder de delinquentes briguentes, né? Jovens briguentes, jovens delinquentes.
É, ele tem a boininha, a jaqueta.
Ele perdeu a chance de se chamar Jotaro Leomo.
Ah, sim.
Porque ele é o Jotaro, desculpa.
É o mesmo arquétipo de personagem, né? A mesma ideia.
E o Jotaro era tão porradeiro quanto ele. O que é bacana também é que, assim como nas outras temporadas, os Digiscolis vão aprendendo aos poucos como desenvolver os seus Digimons, aos poucos eles vão aprendendo na questão que o sentimento é importante, né? E é legal que sempre que tem um mestre dos magos que aparece ali pra ensinar eles o que é que eles têm que fazer.
Aquele velho pescador safado, o cara sabia de tudo desde o começo.
É, o cara sabia.
Ele que é o manda-chuva da Dats?
O fundador, né?
Só que ele tava ali só tirando onda, ele só queria voltar pro Digimundo.
Já tá aposentado, tava pescando, quer saber de nada, não.
Pois é, isso mesmo.
Engraçado que tanto o Kurata quanto ele, quanto o velhinho, eles tinham a mesma ideia, né? Voltar pro Digimundo pra conversar com o Merukimon. Só que um era pra conversar no sentido de, pô, vamos, olha, a gente não tá aqui pra matar vocês, não sei o quê. E o outro tava querendo chegar no Merukimon e falar assim, ó, o seguinte, cara, ou você faz o que eu mando aqui, eu vou dominar os dois mundos, ou eu mato todo mundo, né? Que é o caso do Kurata, né?
Uhum.
E aí a gente descobre que o Kurata, no fim das contas, era mais um que só queria dominar o mundo.
Pois é, né? E o Kurata é esse que também criou os Digimons biológicos, né?
Que é mais uma coisa super interessante do Digimon.
É, pois é.
Foi uma alfinetada brava com o Frontier, né? A temporada anterior ali. O vilão vai usar a mesma ideia que os heróis da temporada que quase fez a gente ir à falência. É, toma aí, galera, essa ideia, né? Referência.
Frontier foi aquele que só os chineses gostaram, né?
É, Frontier teve problemas.
O legal é que eles pegam e expandem várias coisas. Algumas como alfinetada, outras como evoluções, eu posso dizer. Por exemplo, a gente tem ali a digievolução de DNA em outra temporada muito ruim, que é Digimon 2, Adventure 2. E nessa temporada você tem, né, o DNA como modo de evoluir o seu Digimon, né? Dando um pouco do DNA humano em forma de sentimentos pra fazer o Digimon evoluir. E aí você também tem isso, o negócio de você misturar o DNA do Digimon com o DNA humano.
As bio digievoluções.
É, então, na verdade, essa coisa do DNA de ser, tipo, parecido com a do Digimon 02 é mais coisa da tradução, que traduziu do mesmo jeito, do que realmente o termo, né? O conceito é bem diferente. Não querendo estragar a ideia de que essa série realmente trouxe ideias muito legais, mas assim, toda série de Digimon, obviamente, é pra vender os brinquedos. Mas no caso de Digimon, as temporadas em específico, elas sempre vêm com a ideia dos bichinhos virtuais que foram lançados imediatamente antes, né? Antes do Savers, a gente teve o bichinho virtual, a coleção, se não me engano é Excel, Turbo, alguma coisa assim. Que era basicamente um... como se fosse pra você acelerar uma moto, sabe? Você aperta... Você gira a paradinha, só que não era pra girar, era pra apertar, então meio que você fecha o punho. Talvez até daí tiraram a ideia do Marco sair dando soco, né? Mas a ideia lá é que você misturaria o DNA de Digimons diferentes pra atingir, né? Você misturaria genomas diferentes pra atingir níveis superiores. Daí vem também o Burst Mode lá, que eles acessam no final da série, né? Uma evolução além da última. Mas a ideia dos animes de Digimon é sempre pegar a ideia do brinquedo mais recente e fazer de um jeito um pouco não exatamente igual, né? Agora, com o Ghost Game, que eles estão fazendo exatamente igual. É exatamente o mesmo brinquedo que você pode comprar. Mas ainda assim, eles nem dão muita ideia. Muita bola, assim, pro brinquedo e tal. Mas a maior parte dos conceitos do Savers vieram desse brinquedo. Essa questão do DNA. O Bancho Leomon era o Digimon principal de uma das linhas. Que aí, junto com o outro, eles se fundiam pra formar lá um outro deus de Digimon. Os Biomerges estão nessa linha. Então, assim, quando você quer entender de onde vem as ideias de um Digimon, de uma série, é sempre legal você ir atrás dos bichinhos virtuais que saíram naquela época, né? Que muita coisa tá ali.
Olha aí, trazendo a profundidade de Digimon.
Profundidade que é tudo no final pra vender brinquedo. Ah, beleza.
Que geralmente só vende no Japão porque nunca vai chegar aqui.
Pois é, eles estão expandindo bem aos poucos, né?
E se chegar é por 10 mil reais.
É, então, chega cara.
De vez em quando eu acho uns perdidos por aí, umas lojinhas de usado. Aí tem ali uns Digimonzinhos ali de brinquedinho pra vender.
Por aí, é caro, Vupix?
Olha, novo é um preço normal, sabe assim, tipo de uma figure, assim, mas...
Peraí, é o preço de uma figure?
É, depende de uma figure, né, que aqui você tem figures de tudo quanto é preço, né? Uhum. Dependendo da marca da figure. Tem aquelas marcas bem populares, aquelas que são bem de qualidade.
Você queria dar bom preço, né, velho?
Mas eu acho que, tipo, não, deve ser uns 2 mil ienes por aí. Isso daí, convertido, deve dar deixa eu ver aqui, ó.
Fica caro pro padrão Brasil, né? Dólar alto.
Dá uns R$80, uns R$80 por aí?
É, então, ó, isso aí tá bem barato até.
E o interessante é que nessa temporada a gente também tem o rolê do Tarzan, né? Do garoto ali que, quando criancinha como bebê, foi em outro mundo e cresce ali sendo criado, né? No caso, por um Digimon urso, que também aparece em todas as temporadas de Digimon.
Qual que era o nome? É Yukimon?
Yukimon. O Yuki é o branco. O que criou ele não era o branco, né? Era o marronzinho.
Era o branco, era o branco.
Era o branco, era o branco. Ah, tá.
Era o Yuki alguma coisa, mon.
É, Yuki Darumon.
E a gente tem a história dele, né? Ele foi criado no Digimundo. Falaram pra ele que ele era um Digimon e ele acreditou.
E isso perdurou muito tempo na cabeça dele, né? Muito, muito, muito tempo.
Ele cresceu sem saber o que era humanidade. A única coisa que ele sabia é que a humanidade matou o Digimon que criou ele.
É.
E o que é muito pesado, cara. Ele sofre muito nessa temporada.
É, que assim, era a mãe dele, né?
É a mãe dele. É outra coisa que a gente não via há algum tempo em Digimon e volta a acontecer, né? Você trazer um background pesado pros personagens, sabe?
Uhum.
O Ikuto tem um background pesadíssimo, cara.
Sim.
Ele é criado por um Digimon, esse Digimon morre, ele vai pra guerra por vingança contra a própria raça dele. Ele descobre depois, né, que ele é humano e ele tem dificuldade pra se adaptar não só como humano, como pra se adaptar à vida como filho, né? Com a sua família de verdade.
Literalmente o cara tem uma crise de identidade, né, mano? Uma mudança de costume tão bem abrupta, assim, muito rápida, cara.
Uhum.
Eu sempre destaco como o Digimon Saviors, ele consegue tocar em temas tão pesados, sabe? Mesmo sendo um anime infantil, eu acho incrível, sabe? Porque você não tá acostumado a ver temas assim em animes infantis. Então, quando vem algo, principalmente com backgrounds muito tristes, assim, ou coisas assim que você realmente não tá acostumado, quando se trata de anime infantil, tem mais um pouco disso também. Quando você vê esse tipo de coisa em anime infantil, a surpresa ainda é muito maior. Você pode esperar disso em um anime, tipo, como uma temporada que você tá assistindo. Só que quando você vê tem mais pesado, sabe? Mas sendo destacados de forma sutil, até mesmo, sabe, bem na sua cara mesmo, sempre dá uma surpresa muito grande, sabe?
Uhum.
Ele traz uma outra coisa legal pra essa temporada, que assim, a gente tá falando aqui há um tempão já que a ideia dos sentimentos é importante, a evolução vem pelos sentimentos e tal. Só que o Massaro acaba passando a ideia de que ser agressivo, ser impulsivo é uma coisa positiva, que, né, no fundo não é legal. Então a gente vê com o Ikuto, a primeira evolução que ele faz é quando ele tá super puto da vida, ele tá bravo também. Isso é um sentimento forte, então causa evolução. E aí mais pra frente, quando ele atinge a forma final do Digimon dele, você vê que é por um outro sentimento. É um sentimento não de quero matar o cara que matou a minha mãe, Digimon. É mais tipo assim, eu quero derrotar o cara que matou a minha mãe, Digimon, pra que ninguém mais tenha que sofrer o que ele sofreu. Então assim, é uma transformação legal, né? Ele não é o personagem principal, né? Querendo ou não, é o Marcos e o Agumon, mas ele é o centro ali da história, né? Ele é o elo entre os dois mundos, é o centro da história que amarra tudo e acaba transformando esse simbolismo que pra essa temporada é tão importante, né?
E eu sinto discordar de você, Rafa, mas pra mim, o personagem principal desse anime é a mãe do Marcos.
Opa!
Porque ela consegue fazer todos os personagens se apaixonar, desde moleque de 14 anos até pessoa de 18.
A mulher é bonita, né?
Então, e a mãe do Marcos, ela sabe se expressar, ela sabe conversar, ela sabe... Ela é mãe mesmo, né?
Ela tem carisma, né? É aquele amor de mãe.
O diálogo que ela tem com o Ikuto, que limpa a mente dele e resolve todos os problemas, que ela vira e fala assim, olha, eu não posso resolver os seus problemas pra você. Eu não queria que você sofresse, né? Quando eles conversam no telhado, né?
Uhum.
Mas eu acho que tem certas coisas que só você pode decidir, porque você é humano e você é um Digimon. E aí ele fala sobre isso depois, né?
Que fofo, né?
Ele falou, eu sou humano e também sou um Digimon. E isso é transpassado pra todos os outros personagens depois, né? O Marcos acaba falando isso no final, né? Pelos humanos e pelos Digimons.
É que passou de ser de lutar pra derrotar alguém, mas sim lutar pra defender alguém.
Pois é.
E aquele negócio, deixou de ser uma guerra entre raças e passou a ser uma guerra pra defender as duas raças, porque o vilão final, ele queria, na verdade, destruir tudo e começar do zero, né?
Sim.
É, queria apagar, né? Refazer tudo.
O Kurata, a gente descobre por que ele tava matando tanto Digimon. Os Digimons que ele matava não virava Digiovo e ele usava esse poder, ele sugava esse poder e dava ali pra um Digimon que ele tava criando.
É verdade, não virava Digiovo, né? Esse era o mais tenso dessa série.
É o que causou a guerra, né? Porque ele estava matando os Digimons, né?
Exato, porque é isso que os Digimons não entendiam, porque o conceito normal do Digimon é que quando você perde essa energia... vital, né, digital, você reseta, né? São dados, né? Os dados eles resetam. Então eles viram de novo pra que eles possam nascer de novo. E não era o caso que tá acontecendo, né? Então esse era o maior terror. Tipo, cadê? Cadê minha família? Cadê meu pai? Cadê meu filho, né? Digimon.
E sabe o que é que quando fica velho, reseta e volta a ser de novo, Vupix? Tamagotchi.
É exatamente essa ideia mesmo. É daí.
Uhum. E ali não tem volta, né, cara? Ele matou aqueles Digimons, né? Esses Digimons que morreram não vão voltar. Se eu não me engano, o Cyber Neomon foi um que foi com Deus, né?
Foi pro brejo, é. Tomou um headshot do Gizumon, né? Uhum. O Digimon artificial.
Ele não volta mais. Sabe o que é legal? Os pontos de vista, quando a tela gira na sua frente, você vê o Merukimon como grande vilão, o Kurata tá escondido, a gente não sabe quem é Kurata, ele aparece de vez em quando o Kurata ataca, e quando o Merukimon chama os Digi-Escolhidos pra conversar no Digimundo, e até o Merukimon cita o pai do Marcos, né? Pela primeira vez o pai do Marcos é citado ali, é pelo próprio Merukimon, e aí a gente descobre, o Merukimon não era ruim, ele tava defendendo a raça dele. Isso aqui quem me contou foi a Yggdrasil, né? E aí depois, como ele não tem mais função narrativa na história, ele virou aquele velho personagem introdutório que depois que a gente usa ele de introdução ele morre. E sempre é um Leomon que é usado pra isso. Merukimon é morto pelo Kurata. E aí a gente descobre que o Kurata, ele só quer matar ali os Digimons pra sugar os seus poderes e conseguir fazer o Digimon Supremo nascer, né? Pra ele conseguir dominar o mundo usando esse Digimon, que é, no caso, o Belfemon.
Até antes, voltar nessa mesma ideia, o Belfemon é um dos demônios e o Mercurimon é um dos Olimpos, né? Que é um outro grupo grande de Digimon. E aí, assim, o legal de qualquer mídia de Digimon é que quando você tem mais de 1000 criaturinhas, a que você escolhe para os papéis da sua história, nunca é à toa, né? Então, o Mercurimon, dentro do lore de Digimon, ele é o Olimpo da ingenuidade e da diplomacia. Então, ele tentar repensar essa situação, falar, não, beleza, acho que esses humanos estão falando alguma coisa que faz sentido. E morrer por causa disso faz muito sentido dentro do lore dele, dentro desse grande grupo. Que, infelizmente, nunca foi aproveitado, né? É um grupo que fica perdido nos materiais lá, japoneses, que a gente não tem acesso. E a ideia do deus Mercúrio, né, no qual ele é baseado, é também justamente o deus, agora eu nunca lembro se é romano ou é o grego que, enfim, mas o que ele é baseado, né, é justamente esse deus que protege os humanos viajantes, né, quando você ia fazer uma viagem pra um lugar que você não conhece, que pode ter um perigo, você pedia proteção pra Mercúrio, e justamente o Mercurimon é o cara que ali talvez poderia ter protegido os humanos se ele não tivesse morrido pela ingenuidade que o Digimon em si carrega. Então, tipo assim, sempre que você tem um Digimon muito importante numa história, pode ter certeza que o backstory do design dele influenciou essa escolha. É uma coisa que o diretor do jogo que tá pra sair aí, se Deus quiser, é o que ele fala, né? O jogo não vai ter todos os Digimons, vão ter só os Digimons que ele acha importante pra história, que é o caso, né, desse exemplo aí. E é o caso também do Belfemon que vocês puxaram aí agora, que é um dos demônios, que é um grupo grande de Digimon, e que ele representa ali o design dele e tal, um demônio que enganava pessoas que buscavam conhecimento, buscavam poder, e no final das contas, né, fingia que entregava isso e não entregava isso.
E é bacana que você tem três fases ali do Belfemon. Você tem a fase dele sozinho, você tem a fase do Kurata se fundindo a ele e dominando completamente o Belfemon, como se fosse uma armadura pro Kurata.
Nossa, isso é muito bizarro.
E depois, como o Kurata toma umas pancadas, umas porradonas, o Belfemon toma o controle, né?
A forma verdadeira dele, que aí, justamente, volta no negócio do Lore. Ele te engana, acha que você tá no controle, acha que você tá conseguindo o que você quer, mas quando você desliza, o controle volta pra ele e é dele.
É que ele tem que falar, é o Sleep Mode e o outro, esqueci, cara.
O Rage Mode, modo de fúria.
Rage Mode, exatamente.
Aí depois de matar dois Leomon, a gente precisa de mais um Leomon pra introduzir o novo arco. Aí aparece, né? Finalmente ele, o Jotaro Leomon.
Aí você pensa, né? Dois já morreram, talvez esse dê certo. Não.
Tinha fé, cara. Eu tinha fé até o final.
A inocência.
Ainda mais pelo background dele.
Pois é.
Pela questão do que a gente descobre no final. Falei, não, não vou fazer isso. Mas o Punch Leomon, cara, na minha opinião, ele é o Leomon mais maneiro de todas as temporadas, cara.
O Bancho, você fala? É, mas é com B, né? Bancho.
Não, então, depende da tradução. É, em japonês é B mesmo.
Do inglês, né, que é o que é usado aqui, é Bancho, que é duplo de Punch.
Ah, é verdade, é por causa do Punch. Eu nunca tinha parado pra pensar.
Isso, é verdade, né? Levando pra esse lado faz sentido, mas ele perde totalmente o significado do nome dele.
Pro público americano, acho que a ideia de Bancho, eles ficaram com medo de, tipo, não vai ter sentido mesmo, então bota um Punch.
E é parecido, né, as palavras.
Dá pra aceitar, sabe? Não é mais...
Extremamente funcional. Uhum. Ele aparece mais uma vez pra introduzir a história, né?
Uma evolução.
É, ele aparece ali ajudando o Marcos. Aí o Marcos já quer sair na porrada com ele de cara.
Óbvio.
Porque o Marcos fala, peraí, é um cara porradeiro, eu sou também, vamos ser amigos, vamos sair na porrada. Aí ele falou, cara, eu vi seu soco aí, você não ia aguentar 5 minutos de porrada comigo. E ele é folgado, né, cara? Isso que é da hora do Pode Ler Uma 1. Ele é folgado, cara. Ele tem aquela pegada mesmo do cara que sai dando porrada na rua, o delinquente, né? E aí ele aparece pra dar as introduções. E aí a gente descobre que o deus do Digimundo que fez tudo isso acontecer, que nada mais é do que a Yggdrasil, né? Que vem dali da mitologia nórdica, que é a árvore da vida, né?
É, um tronco colossal que liga os 9 mundos, né? Na mitologia nórdica.
Exatamente.
E aqui no caso, né? Ele é tipo como se fosse um core, né? De um computador, que é onde ele fica separado de tudo que, tipo, uma camada separada de um computador, que é assim, se der merda o PC, tem essa parte aí do computador que ele não é afetado.
É, isso aí é um trocadilho com o termo de programação que é o root, né? Quem usa Linux aí, é, o root é realmente a raiz do sistema, né? É exatamente o que você descreveu. É a parte que fica segura caso o resto todo dê ruim.
E se você for ver, os nomes da Yggdrasil, elas têm uns nomes diferentes, né? Todas as Yggdrasils que são feitas durante a série de Digimon, né? Que, tipo, Yggdrasil 7, underline D6, Yggdrasil T, traço 9000, WZ, que traz mais esse ponto, né? De que é uma máquina. E eu gosto muito da aparência da Yggdrasil, sabe? Me traz imponência.
O modelo dessa série, esse 7D, sei lá o que você falou, surgiu nessa série, né? E ele é bem legal. É o primeiro corpo que a gente viu na franquia inteira pra Yggdrasil, né? Que ela era muito um conceito. Uhum. Como dessa vez ela precisava tomar um soco na cara, deram um corpo pra ela, né?
Antes era tipo uma divindade onde você não tinha forma.
Como é que eu vou socar alguém que não tem forma? Não.
É, exatamente. Até porque a gente tem que lembrar que o personagem principal precisa socar alguém, senão não acontece nada, né?
Então, mas aí que vem a parte legal, que aí já não é necessariamente canônico, mas é uma interpretação até que válida. A ideia da Yggdrasil é que sempre que ela aparece nas histórias de Digimon, é na intenção dela ser resetada. Porque é o que o Vulpix acabou de falar. Ela é uma parte que, se ela quisesse ser intocada, ela ficaria intocada. Então ela não tem necessidade de se botar nos problemas. Então lá no filme X-Evolution, o filme X-Evolution, que veio antes dessa série, que não tem nada a ver, mas tem a Yggdrasil também. O conceito ali é que ela queria que um Digimon com um anticorpo X derrotasse ela, pra que no momento que ela estivesse sendo reiniciada, ela pegasse essa informação nova e evoluísse. A ideia da Yggdrasil pro Savers, que a galera costuma interpretar, é que a partir do momento em que ela é derrotada por um humano, ela rouba parte dos dados do que é ser humano, pra talvez tentar construir um mundo em que as duas espécies, né, as duas raças, pudessem conviver.
Caramba!
Então vem essa ideia, será que ela teve forma pra tomar um soco porque o roteiro precisava, ou porque realmente o conceito já era esse, né? Só que assim, oficialmente a gente não tem resposta. É, cabeça de fã.
É um pensamento muito interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe?
É, então, é justamente, o legal de Digimon é que é tanto material, é tanta coisa, que quando você começa a cruzar a referência, dá pra você tirar essas interpretações, né?
Dá.
Aí tem gente que fica brava porque não tá na série, então será que vale? Não sei, né?
Aí eles começam a achar que tá viajando demais.
Será que você pode falar que a sua série é melhor, sendo que você tá usando uma informação que não tava nela, né?
Quando você passa pra uma especulação.
É, então, será que vale o seu headcanon contra o canon real da série? É complicado.
Mas eu acho que nesse caso específico, vale muita coisa, porque você pega ali os 7 Cavaleiros Reais, né? Que eles estão ali pra ser os defensores da Yggdrasil, eles são os Cavaleiros da Yggdrasil, né?
Uhum.
E por que eles são escolhidos aqueles 7? Dos 7, pelo menos 5 a gente já tinha visto? 5 ou 6?
1, 2, 3, 4, 5,
Eu acho que só o Craniomon ele estreou ali. Uhum. Os outros estrearam em outras temporadas.
É, Magnamon tinha no 2, Omegamon tinha no 1.
Sim.
O Dukemon tava no 3, o Force tava no mangá, o Lorde e o Dinas aparecem no Frontier. O Sleipe também estreou nesse, né? O cavalo lá do cara da Dats.
Na verdade, ele é o parceiro do Rentarou, né?
Uhum.
O líder tá lá pra não fazer nada. Ele tem o Digimon mais forte na mão e não faz porra nenhuma, né?
Ele só manda.
Não, ele usa como cachecol, né? Ele usa como cachecol. Tá frio, né, porra?
É o frio do Japão, né?
Porra de Satsu.
Frio do caralho, né? Anime se passa em janeiro, né, galera? Não sei, né? Tô inventando.
Sangue de cachecolzinho.
Estilo, né? Acima de tudo.
Pergunta pra ele. Você não vai ajudar a gente, não, cara? Não, pô. Olha o frio lá fora. Tá maluco?
Mais uma teoria de fã aqui, já que vocês já puxaram, né? Quais apareceram, quais estrearam aqui. Tem um dos Cavaleiros Reais, que é o Gankomon. Ele é... Eu vou descrever aqui, vamos ver se vocês chegam na mesma conclusão que o fandom chega. Ele é um Digimon perfeitamente humanoide. Ele é essencialmente um cara que usa uma capa tipo de um líder de gangue japonesa, e o poder dele é dar soco nos outros Digimons. E ele tem uma aura que parece bastante um Digimon dinossauro, dragão. Vocês acham que é possível que um certo personagem dessa história tenha se fundido com o Digimon dele pra virar um Cavaleiro Real?
Cara, sim, também. É o do... Nossa, o do Tamers? Esqueci.
Então, a ideia seria que ele puxa muitos conceitos de todas as séries de Digimon e seria, tipo, o Masaru virou um Digimon se fundindo com o Agumon dele.
Cara.
Porque eu vou até mandar a foto pra vocês verem no Discord. Ele é basicamente, ele é um ser humano com uma aura de Digimon.
Ah, é.
E aí nessa temporada eles apresentam justamente a ideia de uma aura de Digimon, de um cara que gosta de dar soco em Digimon. O que os fãs gostam de brincar é que no final das contas o Masaru lá no Digimundo virou esse cara aí.
Ah, faz sentido. Eu já tinha visto o Gankumon muito pelo Cyber Sleuth, né, do jogo.
Cyber Sleuth, ele que treina o Hakimon lá.
É, mas eu não tinha pensado nisso, não tinha procurado a fundo.
É, não, mas isso aí é coisa da mente da galera, não tem nenhuma fonte pra isso, né?
Sim, sim, sim.
Mas é ok, é válido, sei lá.
E é verdade, ele é um humano com pedaços ali de Greymon, né?
É, puxa muito a ideia do dinossaurinho, né?
Sim, totalmente. E o poder dele, né? A aura é de Greymon ali, né?
Uhum.
Faz todo sentido, cara.
É, realmente. O Digimon é um bagulho que, tipo, se você for longe, você, tipo, sua mente explode.
Esse é o perigo. Você pode ir longe, mas quão longe, né?
Você pode ir longe e bem longe.
O problema é que alguns diretores vão longe demais, né?
ou enfim.
Vamos falar do Spencer Damon, o seguro pai do... Porque a gente tem dois plot twists seguidos, né? Não seguidos, né? Mas sequenciais de história. Porque o primeiro, o Marco sempre tava na busca do pai dele, né? Que sumiu no Digimundo.
É tipo Hunter x Hunter, né, mano?
É. Aí, ele aparece no Brasil. É o corpo do pai, né? Do Marcos. Tinha assistido e falei, caralho, que plot twist, velho. O pai dele é Yggdrasil, mas não é Yggdrasil, né? Era só Yggdrasil tomando o corpo dele.
E aí, logo em seguida...
Aí, logo em seguida, a gente descobre que o pai, na verdade... Era o Bancholeomon que tava ali fundido, né?
É, caraca.
O Spencer Damon vai pro Digimundo e fica anos lá, não vê os filhos crescerem, né? E a alma dele, porque é só o corpo dele que é dominado pela Yggdrasil, fica dentro do Bancholeomon, certo?
Sim.
Ou seja, durante anos, ele foi um Digimon. Ele foi o Bancholeomon.
Pois é.
Quando o Masaru salva o seu pai, ele fala, agora você cuida da minha mãe e eu vou pro Digimundo ser Digimon.
É válido.
Porque é o que ele faz, ele vai pro Digimundo.
É isso mesmo.
É verdade.
Ele fica o anime inteiro caçando o pai dele, mas no fim das contas ele não queria salvar o pai dele, só queria tirar o peso das costas e ir pro Digimundo.
Ele falou, caraca, eu quero ser um Digimon, salvar o mundo só pra isso.
Assume a responsa agora, por favor, vai. Mandou assumir a responsa. Pô, cara, minha vez agora, né? Troca aqui, velho.
No mundo real não posso bater nos caras, no Digimon eu posso bater. Deixa eu ir.
Três personagens whatever, que é Tsubasa, Ivan e Nanami. O pai do Marcos, o próprio Marcos, tá ligado? Só o Ikuto que sonhava ser Digimon não pode ser Digimon de verdade, né, cara?
Que tristeza.
Isso é uma grande maldade do anime, né?
Eu não gostei do final do Ikuto, porque, pô, ele agora vai viver o que ele nunca viveu.
É, agora ele vai ter que ir pra escola, vai ter que trabalhar, uma merda. Podia ter ficado lá, né?
É, ele tá indo pra escola junto com a irmã do Marcos, né? Com a Christie.
Tanto que o último episódio é ele apertando a campainha e indo buscar a irmã do Marcos pra ir junto pra escola, né?
Uhum.
Então. Pô.
É só pra deixar claro que ele voltou a viver com os pais dele, né?
Isso.
Uhum.
E é algo muito bonito, né? Porque ele aceitou os pais.
É a promessa que ele faz a última vez que ele vai pro Digimundo, né?
Isso, que ele prometeu voltar.
Bonitinho.
Os pais, não, mas você vai embora de novo, mas eu prometo voltar. Agora sim, ele tá lutando por algo pra defender e não pra, tipo... É, que já tinha se descoberto ali, né? O que ele era.
Uhum.
E acho que é isso que também diz muito da evolução dele e do Falcomon.
No fim das contas, ele só ficou com a vida de merda dos humanos, que vai ter que estudar e trabalhar pro resto da vida. Se lascou. E o Falcomon foi embora.
É. Pois é, né?
Voltando pro Spencer, é muito bacana que tudo isso que aconteceu, a gente descobre, né? Que só não deu uma merda antes, porque o Spencer fez uma aposta com a Yggdrasil, né?
É.
E quando tava rolando aquela guerra do Kurata com o Merukimon, a aposta tava rolando, né? E aquele episódio do Spencer, que é sobre toda a história do Spencer ali, é maravilhosa, cara. Porque você tem ali o Spencer chegando, o Spencer virando parceiro do Bancholeomon, ele sendo preso pela Yggdrasil, eles fazendo a aposta, ele falando, não, os humanos não vão fazer mal pra vocês, eu aposto a minha vida. E aí, quando o Kurata vai lá e mata o Merukimon, ele ia ser morto, né? Pelos sete cavaleiros reais, o Bancholeomon falou assim, não, deixa que eu faço isso, ele é meu parceiro. Aí, o que ele faz? Ele separa a alma do Spencer do corpo, né?
Uhum.
E aí a alma dele fica morando no corpo do Bancholeomon. E o corpo dele acaba virando um receptáculo da Yggdrasil.
É algo novo que a gente vê no Digimon, né? Porque a gente não tinha nada muito parecido com isso. Em nenhuma das outras séries, né? Acho que eu não consigo pensar em nada igual assim. Só não tô lembrado muito do Front, mas acho que no Front não tinha feito algo tão bonito assim.
É, não. Esse nível de seriedade eu acho que é realmente o que destaca Savers do resto, né?
Uhum.
Colocar uma galera mais velha, Termas. Tamers, ele brinca muito, mas a ideia dele é ser justamente com crianças, né? É fazer um contraste. Nesse aqui eu acho que é muito mais coisa de maturidade mesmo. É gente velha lidando com problema de gente velha, né?
Uhum. E no Tamers tem aquele ponto, só tá me fugindo um pouco, né? Mas Tamers é o ponto de você lidar com traumas, né?
Então, o Tamers, ele trata a depressão, porque a vilã principal do Tamers é a própria menina que fica com depressão, né?
É o que acaba no final lá, né?
Que é mais uma coisa aí que você vê, os sentimentos acaba acarretando ali problemas entre Digimons e humanos.
Uhum. É, toda a linha editorial dos animes de Digimon, em teoria, é pra pensar nessa ideia, né?
Uhum.
Da evolução parceiro e Digimon juntos, né? E acabaram indo pelo caminho de sentimentos.
Menos o Frontier, né?
É, então, é justamente porque Frontier tentou fazer uma coisa muito diferente, por isso que deu uma caída e quase morreu a franquia, enfim.
Quiseram transformar em Tokusatsu o Digimon.
É, foram pegar uma outra visão, que foi o que o reboot aí do Adventure também tentou pegar, mas de um jeito dele. E a gente viu pela segunda vez que não foi tão legal. Então, realmente, o Ghost Game recuperou essa ideia de inovar. Não, vamos voltar aqui numa ideia mais as duplinhas, as ideias de crescimento em conjunto e tal.
É bom esse Ghost Game aí? Porque eu não achei.
Cara, tá sendo bem legal. Assim, eu vejo um ou outro episódio só que eu vejo que o pessoal comenta, assim. Mas ele, no geral, tá sendo bem legal. Especialmente comparado ao que a gente teve antes.
Né? Ah, tá saindo ainda?
Tá saindo, semanalmente.
Ah, interessante.
Tá pausado agora por causa do hack na Toei. Vai ficar parado.
Ah, o hack foi triste, velho. Hackearam a Toei.
Invadiram o Digimundo da Toei, né, velho?
É, cara, isso é piada pronta, cara. Nossa senhora.
Total.
Que maluco, né? E bom, Yggdrasil, depois de ter o seu ponto de vista rebutado por um soco, vamos dizer assim.
Quem nunca reiniciou o PC na porrada, né?
Exatamente, e acontece isso no Digimon também, né, cara? É incrível. Quem nunca, né? O monitor deu aquela falhada, você dá um soco em cima, né? Ele volta.
Opa!
Isso sempre acontece, cara. E é bacana que mostra, né, a diferença da falta de diálogo, e como o diálogo muitas vezes resolve mais do que os próprios punhos, né? O Marcos fez os 7 Cavaleiros Reais primeiro confiar nele, né? E ver que era só um humano que tava tentando destruir o Digimundo e não a humanidade.
Uhum.
Ele também teve que fazer a alta cúpula da humanidade perceber que era só um Digimon que tava tentando destruir a humanidade, não o Digimundo inteiro. Não todos os Digimons. E é aquele negócio, né? A falta de diálogo e como o diálogo é importante. Ele faz isso com os 7 Cavaleiros Reais, né? Lógico que eles lutam e tudo mais. É um anime de ação, né? Eles têm que lutar. Mas eles lutam, mas o diálogo sempre resolve. E no fim das contas, o diálogo com a Yggdrasil, depois do socão do reboot, resolve também. E aí vem muito do que o Rafa falou antes, né? Que é um negócio que a Yggdrasil podia ficar quieta lá. Ela só vai lá quando ela tem que reiniciar. E ela fala sobre isso, né? Ela fala, olha, eu despertei porque tinha alguma coisa errada. E quando tem alguma coisa errada, a gente tem que eliminar o erro.
Uhum.
E começar tudo de novo. Agora eu percebi que realmente a humanidade não é tão ruim como parecia. E eu vou ficar só observando, né? Mas ela falou, eu posso aparecer de novo.
Não vacila.
Deixou isso bem claro, né? Porque deve ser muito complexo, principalmente pra uma máquina, né? Pra um PC, pra Yggdrasil, no caso, pra entender a questão de sentimentos, né? Porque a temporada toda fala de sentimentos. Aí você pega um ser que é totalmente racional, né?
Uhum.
Que é imune a sentimentos, que é a própria Yggdrasil como vilão final.
Uhum.
E aí ela tem que compreender por que os próprios Digimons estão mudando de lado nessa batalha, sabe? Os seus próprios... As Seclas, né? Que é os 7 Cavaleiros Reais, mudaram de lado. Pô, você tem lá o Cranioumon lá, trocando de lugar com o Pantaleomon e segurando a Terra, cara.
Ela pensa, isso não existe nos meus dados.
Então, eles começaram a trabalhar em conjunto. Aí quando você acha que eles vão trabalhar em conjunto, não. Eles falam, não, vai cada um pro seu lado e eu vou fechar o buraco. Já falando do final, eu acho totalmente condizente, cara. Porque o Marcos fica triste, né? Quando o Agumon fala, não, eu quero ir embora, eu preciso voltar pro Digimundo. Lá é meu lugar, aqui eu vou ser só um cara que come e dorme. Eu não vou ter lugar, nunca vou ter lugar nesse mundo. É bacana esse diálogo, né?
É, e eles têm que construir o que era o Digimundo, né?
O Agumon, ele não era importante na Terra.
Uhum.
Porém, o Marcos continuaria sendo importante no Digimundo, né? Até porque pelo estilo, pelo jeito dele de ser, né? O negócio de ser porradeiro. Tanto que os dois viraram meio que uma guarda do Digimundo, né? Quando aparecem eles no final lá, eles estão lá. Claro que sempre na base da porrada, mas resolvendo conflitos, né?
Exatamente,
Ele só queria parar de estudar, era isso.
É capaz.
Ele, na verdade, nunca estudou, né? Ele não estudava, cara. Tanto que quando a mãe dele falava assim, ah, o Marcos tava lá no quarto estudando, aí a irmãzinha dele falava, não sei, tia minha mãe.
Estudando. Esse menino estudando.
Marcos nunca estudou, né? Tanto que o Marcos falou no começo do anime, eu nunca gostei de escola, a única coisa que eu sabia fazer era sair na rua e sair na porrada com as pessoas. Até que eu descobri que em vez de me machucar, eu poderia botar um Digimon pra fazer rinha no meu lugar.
Certo ele, pô. Espertíssimo, cara. Tá muito esperto, Marcos.
Na briga de... Onde briga dois, né?
E como a gente tinha falado, já que a gente falou da morte dos dois, né? Pantaleomon, ele também morre.
Não, pô, peraí. Deixa os caras em paz. Deixa os leões em paz, mano. Qual foi, mano?
Tem jeito, não. O negócio é sempre o leão se sacrificar ou ser assassinado pra mover a história.
E o pior é que nesse caso faz sentido, porque o Banjo Leomon era o que ligava o Spencer ao Digimundo. Era o seu parceiro ali.
Uhum.
O Spencer só voltou pra família dele porque ele perdeu o parceiro, cara. Essa é a grande realidade.
É.
Porque, fala a verdade, vocês esperariam se o final fosse Spencer vive e o Banjo Leomon vive também. Faria sentido o Spencer voltar pra Terra?
Não, é meio estranho, né? Não, deixa ele lá, velho. Ficou aqui durante aquele tempo lá.
Ele não quis voltar nem quando podia.
É justamente uma ferramenta do roteiro pra deixar o Marcos seguir no legado dele, né? Falar assim, ó, o pai não pode mais.
Sim.
Vai você fazer o que ele fazia, né? Mediar o Digimundo lá. Então, realmente, não tem jeito, né?
Segue o negócio da família aí.
Segue o ramo da família.
Se aquele Leomon não morre, a história não prossegue, como todos os outros Leomons em toda a história de Digimon.
Exatamente. Se o Marcos não viver pra cuidar do Digimundo, como vão dar ser outros tipos de Leomon pra morrer nas próximas histórias?
Exatamente.
Essa é a grande realidade, meus amigos. Cara, toda temporada de Digimon tem músicas bacanas. E nessa temporada eu vi num canal no YouTube aí chamado Qualquer Coisa.
Esse canal é bom, hein?
Não conheço.
Eu tinha notado isso. Na televisão cortava o anime, cortava a abertura do anime, então eu não sabia qual que era a abertura.
Ah.
Aí eu vi num canal no YouTube lá, era um canal meio Qualquer Coisa, sabe?
Exato.
Teve a primeira abertura de Digimon. E de repente eles tiveram que fazer uma segunda abertura. Porque Digimon sem uma certa pessoa.
Wada Code.
Né?
Sim, sem Code Wada.
Não é Digimon.
Pois é.
E, inclusive, tem uma teoria aí que rola pelo Digimon Savers. A fonte é Vozes da Minha Cabeça. Mataram 3 Leomon pra pedir música. Pra pedir música do Code Wada.
Mano, tá sacanagem, velho. Você tá comparando. Mano.
Eu vou adicionar isso na Wiki agora.
Mataram 3 Leomon pra pedir música no Fantástico, velho.
Exato. Porque a primeira música foi pelo Dynamite Shu, né? Que é o Going, Going My Soul.
Uhum.
Com encerramento pelo Ito Yusuke, né? Que é o One Star. E tiveram que trocar da partir do 30 pro 48, né? Que foi a segunda metade do anime, né? Que é a Hirari. Uma música muito boa. É digno de Code Wada, né? O Code Wada, quando ele não faz uma música muito, muito emblemática, ele é, tipo, de mediano pra cima, sabe? É que, assim, é meio curioso falar porque eu sou muito fã do Code Wada, né? Inclusive, e descansa em paz no Digimundo aí, Code Wada, né? Perdemos ele aí faz alguns anos. Esses dias eu até postei no Twitter que tava lembrando dele, né? Tem umas artes muito da hora, assim, do Code Wada com Agumon, assim, indo pro Digimundo.
Uhum.
Muito bacana. Inclusive, eu gosto também da música de evolução, a Believer, que é pra mim uma das melhores músicas de evolução da série de Digimons, que tanto em português quanto em japonês eu gosto dessa música, sabe?
Muito bonito. A dublagem dessas músicas tem uma peculiaridade que eu nunca vou entender, que eles simplesmente dublaram por cima do japonês. Então, às vezes, você escuta um pouco do japonês por baixo. Fica estranho.
É back vocal, cara.
Não,
pô. É o back vocal do próprio cara, da voz original. Né?
É o back vocal do original.
Acontece, cara.
A Toei não mandou a versão karaokê pros caras.
Tá lá bem baixinho. Mirai wa shining star. Aí outro lá. Você pode ser o que quiser. Uma estrela na escuridão.
Exatamente isso. Quando lançaram, a gente ganhou a versão mais certinha, mas dublada, né? A versão curta certinha. Mas durante o anime era por cima mesmo, sei lá.
Já dizia a abertura de Digimon Savers no Brasil, né, cara? Se prepare que eu vou te levar para as considerações finais.
Vamos para elas, as considerações finais. E notas para Digimon Savers.
Ah, começando aqui, então, as considerações finais, né? Sem ter dado uma porrada no Guaraná, acho que é recorde.
É, cara. Ô, que isso? Me respeita.
Digimon Savers, ele é o que tá muito na minha memória, né? Eu assisti realmente quando tinha, deixa eu ver aqui, eu devia ter uns 12 anos quando assisti, por aí, 12, 14, mais ou menos isso. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu assisti o Savers antes de ter assistido Tamers por completo, né? E pra mim, tanto o Tamers quanto o Savers são os meus preferidos, sabe? Eles andam lado a lado, mas eu acho que ainda, tipo, vendo todo o conceito assim, eu acho que ainda prefiro o Tamers, sabe? Pelo que ele foi, pelo que ele mostrou, assim, no seu conceito, sabe? Sua ideia também. Mas vamos falar aqui do Savers, né? O Savers, ele tem, começando pela trilha sonora, eu gosto sempre, né? A gente já bateu muito nessa tecla em todos os podcasts que a gente já gravou de Digimon, que a trilha sonora é sempre algo positivo pra Digimon, né? Ele nunca nos decepciona, nunca. E principalmente nas vozes de Code Wada, sempre tem que ter uma música por ele, né? É algo emblemático, algo já tradicional. Infelizmente não podemos ter mais, né, Code Wada nos novos Digimons aí que vão saindo. Mas no Crossbars ele fez uma parada de música, né, se não me engano. É que eu não assisti o Crossbars inteiro ainda. Eu sei que tem muito de música lá.
Fez, né?
Vai assistir daqui a pouco, né?
Eu acho que daqui a pouco realmente tem que assistir, né? Logo tem gravação aí.
Tá na hora.
É isso, aí falando um pouco do plot, né, como eu já tinha dito, quando algo você monta um roteiro com um ponto inicial e um ponto final, fica muito mais fácil de você traçar a linha, né, que vai prosseguir durante todos esses 48 episódios, pra não ficar algo bagunçado como foi o roteiro do Digimon Adventure 2. 2, porque aquilo lá é uma desgraça completa, da metade pro final.
Vai de novo!
Vai de novo é o meu pau. Eu gosto das evoluções aqui, deles terem trazido o Agumon de volta, né, com uma nova linha evolutiva, né. Gosto muito do Shining Greymon. Shining Greymon é muito da hora, Shining Greymon, pô. Aquela forma bíped dele, meio máquina com asas, parecia umas asas, como é que fala? Umas asas carmesim, né? Então eu gosto bastante. Eu gosto também do Mirage Galgamon, né? Mas eu gosto mesmo aí da Rosemon, né? A Rosemon é muito bacana. O Muriel aí me trouxe os ensinamentos aí da Rosemon. Muito bacana. Falando do plot em si, né? O Savers, ele trata muito de assuntos pesados, né? Assim como vários Digimons, eles tentam trazer, né, esses plots pesados. Tamers foi um dos exemplos, assim como já citado anteriormente. Um ponto diferencial desse aqui, que a gente também já citou, é que a gente trata essa série aqui um pouco diferente, né? Muito na questão dos personagens, que os personagens são um pouco mais maduros. A própria Yoshino é a primeira, vamos dizer, eles não são de escolhidos, né? A gente não pode chamar eles assim. Mas, dos protagonistas, a Yoshino, ela é a única personagem que seria maior de idade no Ocidente, né? Aqui não é tratada como maior de idade ainda, né? Só nos 20 anos. Mas ela é a única que é acima de 18 anos como fala, de protagonista, né? Entre Digimons aí, das séries. Trazendo, tipo, uma visão geral, assim. Eu gosto de Digimon Saver, eu reassisti, né? Pra mim, tem pontos ainda que eu ainda fico meio cricado dessa série, mas ele não é algo que, assim, pese tanto na balança. Acho que se fosse pra dar uma nota assim, eu daria 8,5. Vou dar 8,5 pra Digimon Savers. Acho que pra mim tá bom condizente com o resto das notas que eu dei aqui.
Eu começo primeiro falando um pouco sobre outra coisa, na verdade, que é de que eu criei uma visão diferente pra alguns animes infantis. 2021 foi um ano, por exemplo, que eu tive muito menos tempo pra assistir anime, devido a estudos, e eu decidi, sei lá, quando eu pegasse anime, ia ser pra assistir um anime infantil, e eu assisti, tipo, todos os animes da Hello Kitty, e me atualizei em Pokémon, sabe? Por mais engraçado que isso pareça. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse um ano assistindo, tipo, muito, muito, muito anime infantil, é que animes infantis são feitos para crianças, mas são lições para adultos, tá? E eu acho que Digimon Savers é um dos melhores exemplos que você pode encontrar que descreve muito bem essa frase, porque você tem, tipo assim, assuntos muito delicados e que são tratados de forma muito séria e de uma forma, sabe, bem visível, porque geralmente acaba sendo sutil, e eu comecei a entender muito de que um dos grandes lugares pra você ver, penso, indo um pouco mais pro lado de produção agora, um dos melhores lugares pra você poder ver as pessoas trabalhando e mostrando muito da sua criatividade são os animes infantis. Porque eles têm que trabalhar de certo modo, que é meio que, sabe, um padrão, só que a forma como eles conseguem fugir do padrão, mas ainda assim mantendo ele, é o que deixa tudo mais mágico, sabe? E falando um pouco do anime agora, o Savers, ele é um anime que, como eu já falei, toca em assuntos muito profundos, desde guerras, desde, assim, guerras contra, entre dois povos e entre você mesmo, sabe? Não sei se vários, enfim, não quero entender. E ele é muito, sabe, emocionante. Eu digo que o Savers, ele pega mais forte em mim, por causa que ele foi o último Digimon que eu realmente acompanhei, que eu assisti, sabe, assim, televisão, tudo isso. E até hoje eu considero ele, assim, o Digimon que eu mais gostei. Eu gosto bastante dos anteriores, menos você, Frontier, quero que você se foda. Se eu assisti o Savers mais uma vez, que eu acho que eu assisti o anime no máximo umas duas vezes, e a última vez foi quando eu tinha, sei lá, 16 anos de idade, hoje eu tenho 25, sabe? Se eu assisti ele mais uma vez, talvez eu ache bastante erros no Savers. Mas ainda assim, a minha visão que eu tenho dele é que ele é o Digimon que mais trata pra mim, tipo assim, mais trata e melhor trata pra mim o sentido de emoção, sabe? De sentimento. E o Marcos é com certeza meu protagonista de Digimon favorito até hoje. O cara desce todo mundo na porrada na base do som, velho. Tem como gostar pouco.
Pra mim, o Savers foi o último que eu achei também em série, assim, de Digimon. Eu não peguei ainda pra ver o Cross Wars.
Eu não peguei o Cross Wars, assim, eu não... A única coisa que eu assisti foi, tipo, o Tri. Eu nem assisti o Tri por inteiro, porque, enfim, a gente não precisa discutir a qualidade do Tri aqui. Todo mundo sabe que é ruim. Uhum. Polêmica. Ou não?
Não.
Mas, não, não é, né? Todo mundo sabe que é. Eu vou seguir o meu caminho do Vulpix, eu vou deixar meu 8,5. Claro que se eu assistir, talvez eu consiga achar muito mais erro no Savers hoje em dia. Só que mesmo assim, eu acho que ele merece essa nota, por ser um anime, assim, tipo, mesmo sendo infantil, tratar de assuntos tão delicados e ainda se manter aquela... aquilo Digimon, e tendo suas inovações também, no sentido Digimon da coisa, eu acho que ele merece esse 8,5, sabe? Porque inovou em bastante coisa, trouxe uma pegada diferente pra série dos outros Digimons anteriores a ele, então acho que esse 8,5 é justiça.
De Digimon Savers, a gente acabou tocando em todos os pontos principais que a série traz, assim, e acho que se eu começar pela nota, fica mais fácil de entender meu raciocínio. Eu vou assumir já que seja... que tudo surge como nota 10 e vai perdendo pontos conforme não preenche minhas expectativas, né? Eu tiraria o primeiro ponto de Savers, porque ao longo da história dele, que é muito bem construída, sem dúvida, assim, tem alguns momentos em que eles escondem informações simplesmente porque não é hora dela ser dada. Então, sei lá, o fato do pai do Masaru tá lá, a mãe sabia, a galera da Dats sabia, a própria função da Dats, né, que inicialmente parece ser uma coisa e depois a gente vê que é outra. Eu acho que a série escondia isso sem precisar, sabe? Ela poderia ter feito de um jeito melhor, mas não atrapalha tanto, assim, a história, né? Você entende que pro roteiro funcionar do jeito que ele foi, precisa precisaram fazer isso. É, o segundo ponto que eu tiro é porque eu acho que pra uma série que trata tanto sobre sentimentos, sobre essa ideia de emoções determinarem, né, a emoção fala mais alto do que a razão, muitos dos problemas surgem disso, eu acho que, no geral, ela foi superficial nisso. Ela falou que acontece, ela mostrou acontecendo, mas ela não entrou no que eu gostaria de ver que outros animes infantis, aí até que o Guaraná falou, né, muitos animes infantis conseguem ser bem criativos na hora de trabalhar com temas desse tipo, né? Então acho que faltou eles entrarem mais na questão de, cara, por que que o Marcos é só irritado, né? Por que que vez ou outra ele não evolui? Porque ele tá triste, porque ele tá sentindo uma outra coisa. Os outros dois personagens ali junto com ele, por que que não acontecem outras situações pra explorar mais essa ideia de sentimento, né? Que eu acho que aí Tamers realmente é sem igual nesse sentido, né? Então eu acabaria dando uma nota 8 pra esse anime, mas assim, eu acho que pra mim tá pau a pau com Tamers como as melhores séries de Digimon, realmente, como um pacotinho completo, né? Trazendo um pouco da mitologia, trazendo uma série que por si só já é boa, trazendo um roteiro, umas ideias legais. Pra alguém que nunca viu nada de Digimon, acho que essa, inclusive, seria a melhor primeira série. Porque ela tem cara de um shonenzão de porrada com bichinhos. E aí ela acaba te introduzindo a outras ideias de Digimon, né? Até porque, né, como a gente comentou aí, a série veio num momento oportuno em que Frontier deu uma caída na audiência, então eles tiveram a chance de passar, né, entre uma série e outra, um ano sem série, deu pra marca se maturar melhor em jogos, revistas, brinquedos, pra na hora que ela voltou como anime, ela ter muito mais material pra usar. Eu acho que funcionou muito bem. Então Savers é, pra mim, a melhor série de Digimon pra alguém que não conhece nada de Digimon. Comece por ela, né?
Super concordo.
Eu gosto muito dessa temporada. Ela passou a ser minha preferida. Pra mim, ela é um pouco melhor que Tamers ainda. E é engraçado como ela faz o mesmo papel que Tamers fez, né? Ela teve os duas tiveram o mesmo papel. Elas vieram de temporadas ruins, temporadas que problematizaram nos animes, né? Uma veio depois do Digimon 2 e outra depois do Frontier, foram duas temporadas desastrosas, o Frontier ainda mais, porém eu acho que Digimon Savers ela trouxe mais coisas, ela soube trabalhar mais coisas, é claro que ela tinha mais material, mais conteúdo, mais coisas aconteceram, né, do que na época de Tamers, e o Rafa falou muito bem sobre isso, sobre a questão de todo o material que foi desenvolvido nessa época que ficou sem animes, né, porém ela soube trabalhar muito bem, ela soube trabalhar questão de easter egg, soube trabalhar a questão de nostalgia, ela soube requentar muitas coisas que eram interessantes, ela soube trazer muitas coisas novas também de maneiras inteligentíssimas, o que não apaga que certas coisas ficaram meio esquisitas, sabe, o tamanho dos personagens como a gente citou, a questão de confundiram ali fúria, ódio com coragem. O Marcos, ele não tava mostrando que ele era corajoso quando ele saía dando porrada em todo mundo, ele tava mostrando raiva, fúria, e isso ali, o próprio anime mostra que isso faz evoluções ruins acontecerem. Só que isso não acontece com o Marcos. O Agumon, ele vai lá e fica mais forte e tudo mais. Como se aquilo fosse coragem. Aquilo não é coragem. É só raiva mesmo. Ele só queria trocar uns socos com os caras e ele deixa isso muito claro durante o anime inteiro. Muitas vezes ele tá pouco se fudendo pras coisas. Ele só quer sair na porrada. Então isso se confunde um pouco, né? Eles colocam aquilo como coragem, mas aquilo claramente não é coragem. Eu acho que é um erro estrutural muito grande no personagem principal do anime, que é um pouco complexo, sabe? Assim como as outras temporadas, houve aquelas resoluções do nada, né? Armando toma, cara. Do nada, sabe? Claro, o anime deixa claro que ele tem algum problema familiar e não sei o quê. Só que Armand, doente, não sei o quê, sabe? Do nada, cara. Foi meio que jogado só pra ele ser obrigado a ficar do lado do vilão e a gente ter um outro easter egg, que é o fato de ter a evolução errada, né?
É.
Então, foi feito toda uma volta só pra você fazer um easter egg, sabe? Eu acho que não precisava. Deixou o anime muito menos inteligente do que ele era. Pra mim, tudo que foi trabalhado ali nesse Digimon, como novidades, como maneiras de trabalhar o Digimon, o fato de você trazer um Digimon conhecido, não, um Digimon mais conhecido de todo mundo ali do Digimon, que é o Agumon, e você mostrar, né, que o pessoal dos games já tá mais acostumado, que um Digimon, ele não tem uma evolução só, ele tem vários tipos de evoluções, né? E você tem vários tipos de Agumon também, não tem um Agumon só, e isso é trabalhado nessa temporada de uma maneira muito sutil, que é bem bacana, sabe? Pra mim, essa temporada, cara, eu não vou dar 8,5, eu ia dar 8,5, mas não vou dar 8,5 porque eu dei 8,5 pra Tamers, então como eu acho ela um pouquinho melhor que Tamers, eu vou dar 9. E pode ser que eu dei 9, porque ele é um pouquinho melhor, ou porque eu tô preguiça de fazer conta e um 8 com 8,5, outro 8,5, 9 dá 8,5.
Exatamente. Ah, isso aqui é bom, pô.
Ô, Rafa, fala pro pessoal aí que não conhece o seu trabalho, onde que eles podem te encontrar nessa internet?
Ah, então, né? Eu faço qualquer coisa na internet, hahaha. Eu tenho um canal lá no YouTube pra falar justamente desse tipo de anime, né? Principalmente, então, Digimon, outros animes que exploram essa ideia de sentimentos e brinquedos e coisas nas entrelinhas, né? Então você pode me achar lá, youtube.com/qualquer coisa, ou jogar canal qualquer coisa lá mesmo, é, hoje em dia eu já passo a música qualquer coisa do Caetano Veloso, então o Google já me acha. Então, tem um vídeo de Tamers, ó, de Savers lá, de Tamers também tem, é, pra quem quiser ver mais, assim, né, as mesmas coisas que a gente falou aqui, mas com auxílio visual, né, quem gosta mais de ver as cenas, mas é isso, né, eu tenho um canal lá pra falar exatamente o tipo de papo que a gente teve aqui, né.
Inclusive, eu acho que o Rafa é um dos únicos, ou o único que eu já ouvi falar sobre um anime aí, Mega Man X, ou EXE, como quiser pronunciar, né. Mano, esse aqui é um dos animes do meu xodó, velho, você fez aqui faz pouco tempo, não faz nem um ano que você fez esse vídeo aqui, sobre adaptação multimídia.
Não, acho que faz um ano já, quer dizer, pouco menos de um ano, mas foi no ano passado, no caso. Pouca gente falava desse e eu também gostava demais,
velho. Eu gosto muito, eu quero muito o podcast, o Raul vai ter que assistir pra gente gravar podcast de Mega Man aí.
Além de Digimon, uma das franquias que faz muito sucesso aqui no MDA, que sempre que a gente solta episódio tem muito play, é a franquia Yu-Gi-Oh! Que também o Rafa faz um trabalho bem interessante com todas as temporadas da franquia, então vale a pena conferir lá no canal dele. E você, cara, qual é a sua opinião sobre Digimon Saver, sobre Frontier, sobre Tamer, sobre as temporadas anteriores e as que vêm depois de Digimon? Conta pra gente. Manda aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. Agora também você tem aquela opção, né? A mais de 60% do nosso público escuta nosso podcast pelo Spotify. E lá agora tem a opção de que, enquanto você está escutando o episódio, você pode estar respondendo uma enquete, dando nota pro anime e respondendo ali mesmo, dando seu comentário, seu feedback sobre o episódio, sobre o anime, sobre os animes que vocês gostariam de assistir. Já é um grande sucesso aí. Toda semana a gente tá recebendo feedbacks muito importantes. Muito obrigado. Então continue aí mandando mensagem aí também no Spotify. E claro, se você tá com aquele dinheirinho sobrando, você tá rico, sabe? Você é um cara de sucesso ou tá com o 13º, recebeu o PIS, quer ajudar a gente? Agora lá no Twitter, né? No @MDA pode ter um botão que você cai lá no nosso PicPay. Você pode nos ajudar financeiramente se você quiser também, certo? Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Saviors are all we seek. Through cracked lips we speak of who we used to be. It's the reason we wait for the world to survive. The meaning behind every word that we write. It's time we started. To rely on and live a life. This is the night. This is the only thing left to rely on.